Boa noite para todos. Desculpa o incômodo. É um prazer de ver todo mundo de volta. E também um Sukkot Sameach. Estamos em plenos dias de Sukkot, um dia de alegria. E, aliás, este Sukkot que nós estamos agora, este ano, não é apenas um Sukkot normal, mas é um Sukkot que segue um ano sabático. O ano passado, em Israel, era um ano sabático, o ano do Shemitah em hebraico, quando a terra descansa, e pelo mandamento bíblico, quando havia o templo sagrado, sempre depois, o Sukkot que seguia o ano sabático, era um momento de grande reunião, de grande assembleia lá no templo. Se juntavam homens, mulheres, crianças, e o rei lia trechos da Torá. Era um momento muito, muito inspirador, muito especial, para relembrar um pouco o Monte Sinai. E isso acontecia a cada 7 anos, sempre o Sukkot, depois do ano sabático. Então, este ano também é um ano de assembleia, um ano de reunião, que se chama em hebraico Shnat Hakel. Estou feliz de ver aqui gente reunidos, todas as idades, vários lugares, pessoas diferentes, homens, mulheres, jovens, para escutar alguma palavra da Torá. Isto nos dá muito prazer e nos lembra um pouco o Hakel que havia no templo. Nosso assunto, como já falamos na primeira aula, é realmente alguma coisa sobre a crise econômica brasileira. Semana passada, nós falamos bastante sobre o que um homem poderia modificar durante a crise. Falamos de humildade, falamos de fé, confiança em Deus, falamos não se concentrar demais nas coisas negativas e assim diante. Hoje nós falaremos sobre o assunto como crescer em momentos de crise. Como crescer durante a crise? O que o judaísmo fala a respeito? Eu não sou economista, meu assunto não é falar de economia, meu assunto é falar da sabedoria milenar judaica, o que ela fala a respeito. Já que o judaísmo é uma coisa que existe tanto tempo e já sobreviveu tantos ismos, então temos experiência em muitas situações. Uma delas é em crise, até crise financeira. Mas como falamos também no passado, o que se fala aqui não é válido apenas para crises financeiras ou econômicas, é válido para qualquer crise. Pode ser uma crise conjugal, pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise de sócios, pode ser uma crise qualquer, tudo é válido. Não tem coincidência que nós estamos falando disto nos dias de Sukkot, porque em Sukkot, de acordo com a tradição judaica, é o momento que Deus julga as águas. O que vai acontecer com as águas? Rosh Hashanah, Deus julga o ser humano. Todos os credos, todas as raças, todas as religiões. Mas em Sukkot, Deus decide o que vai acontecer com as águas. E isto é super importante, porque águas podem fazer estrago e águas podem faltar, como já experienciamos. Em Sukkot, no último dia, em Shemini Atzeret, a gente pede chuva a Deus. A gente modifica nas nossas rezas, a gente fala, Mashiva Ruach Humorida Geshem. Não é mais orvalho que queremos, mas é chuva. Chuva é sinônimo de parnassá, de sustento. Deus nos livre, onde não chove, não tem pão, não tem agricultura. Então a chuva é um excelente exemplo de como um judeu tem que olhar as coisas. Porque quando chove, a gente levanta automaticamente a cabeça. É a primeira coisa que a gente faz. E a gente se lembra de onde vem a chuva. Ela vem de cima. De onde vem a parnassá? Quem é aquele que nos fornece o que nós precisamos para sobreviver, para alimentar nossas famílias, para realmente nutrir quem precisa nutrir? Tudo vem de cima. O Talmud nos diz que o Egito não é um país abençoado. Por quê? Porque não chove. No Egito não chove. O país vive até hoje apenas de irrigações artificiais. Por exemplo, a barragem da Suan. Tudo à base de levantar o Nilo para irrigar as planícies. E onde não chove, diz o Talmud, o homem não levanta a cabeça para cima, não enxerga Deus, não está vendo o Altíssimo. E isto é muito grave. Quando a gente não sabe de onde que vem o nosso sustento, a gente imagina que sou eu, isto já é o começo da caída. Quando Deus amaldiçoou a serpente, naquele pecado, Adão e Eva comeram da fruta no Gan Eden, que todo mundo conhece, está escrito que a serpente vai rastejar, vai comer poeira. Então os comentários perguntam, qual é o castigo? Afinal é um réptil, tem muitos destes. O castigo é não levantar a cabeça. Quando alguém não levanta a cabeça e não enxerga Deus, não enxerga o firmamento, o céu, isto é grave. Então a chuva é fantástica, é um modelo excelente para nos explicar como que devemos agir. Chuva é bênção, mas tem um porém. Chuva é bênção se você preparou o terreno. Se vai chover aqui, em cima da madeira, ou em cima do carpete, não vai crescer absolutamente nada. Precisa o homem lavrar, se esforçar, após arar a terra e semear, a chuva é bênção. A mesma coisa no sustento. O homem tem que se esforçar. O judaísmo não acha que tem que ficar de braços cruzados. O berachecha Hashem bechol asher ta'aseh, como falamos semana passada. Deus vai abençoar o que você faz, mas tem que fazer. Lavra, semeia e depois vê a bênção. Então, meus amigos, para poder enxergar em momento de crise algum crescimento, a primeira coisa que o ser humano tem que fazer é abrir os olhos. Ele tem que enxergar, ele tem que observar, ele tem que ver. A pior coisa é ser cego. A crise tem consigo alguma mensagem divina, alguma coisa. Se nós judeus acreditamos em divina providência, que nada é por acaso, não tem coincidência, tudo é obra de Deus, então na crise deve ter uma mensagem. Mas a primeira coisa que tem que fazer é abrir os olhos. Então Maimônides nos diz uma coisa interessante, presta atenção no que ele diz, vou ler um trecho do grande legislador Maimônides, século XII, do códex dele, nas leis de jejuns. Diz Maimônides, se surge alguma aflição, alguma adversidade, e uma pessoa chega a dizer, davar zemi minhaga olam iralanu, isto é apenas uma coincidência, uma coisa natural. Tsarazu nikronikrit. Este problema que está acontecendo é uma coincidência. Hareizu derech arzarut, diz o Maimônides. Isto é crueldade. Alguém querer interpretar as coisas e dizer que tudo é coincidência, isto é obra da natureza. A mãe natureza aconteceu e não tem nada para aprender. É crueldade, diz o Maimônides. Olha a palavra que ele usa, crueldade. Por que ele fala crueldade? Porque a pessoa não permite uma reflexão sincera. E se a pessoa não reflete, ele não vai aprender, ele não vai corrigir, ele não vai melhorar. Então isto é crueldade. Não diga que tudo é coincidência, é apenas natureza. Reflete, analisa, observa, vê o que você pode aprender. Porque sem reflexão pode acontecer de novo. Tem muitas pessoas que no momento da crise tomam decisões, decisões importantes, decisões na firma, na fábrica, na indústria, na loja, cortes aqui e lá, tudo bem. Mas essas pessoas não pensam um momento que talvez valeria a pena também uma atitude espiritual. Talvez uma decisão, uma consideração que não é tão material. Afinal, o homem não é feito apenas de barro. Ele tem barro e alma. Da mesma forma que nós temos que alimentar o corpo, temos que alimentar a alma, diz o Rebbe. Então, quando acontece um momento de necessidade, a pessoa tem que pensar e refletir, fazer um balanço correto e ver se talvez também espiritualmente alguma coisa pode ser melhorada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos analisar as grandes crises econômicas, o que se chama em inglês crash, os grandes, realmente 29, um deles, e assim, e vamos ver a data. Presta atenção que eu estou lhe falando agora, eu fiz um levantamento especialmente para isto, para a gente poder analisar junto. Todo mundo conhece a grande crise, o grande o crash, que significa aquela, o desabou toda a economia, todas as bolsas, todo o mundo inteiro, 1929. Isto foi no 28 de outubro, mas começou quando? Rosh Chodesh Elul, um pouco antes. A Grande Depressão, em 1931, no 5 de outubro, qual era a data judaica? 11 de Elul. Se lembra a Rússia, os fundos que desabaram em 1998? 11 de Elul. 2001, as torres, 9-11, certo? 11 de setembro, qual era a data? Se não me engano, Rosh Chodesh Elul. 2008, Lehman Brothers, caiu, AIG, tudo. Qual era a data? 15 de Elul. Vocês estão percebendo uma coisa? Tudo acontece na época de setembro, Elul. Uma coisa interessante. Elul é chamado no judaísmo o último mês do ano. O mês de preparo para Rosh Hashanah. O mês do balanço. O mês do Cheshbon HaNefesh, como a pessoa faz um balancete de seus atos. O que, que ele pode melhorar do passado e tomar decisões para o futuro. Interessante, as grandes crises econômicas é a mesma coisa em século XIX. Eu não entrei em todas. Todas elas nesta época. Ou antes de Rosh Hashanah, ou depois de Rosh Hashanah. Quando Deus julga a humanidade. Quando o símbolo do zodíaco é um balanço. Não por acaso. Porque Deus coloca na balança os nossos atos. Então podemos dizer que tudo isto é coincidência? Claro que não. Deus quer que a gente pense, abre os olhos. Deus quer que a gente tome algumas decisões para nossas vidas. E talvez algumas mudanças. A primeira, sem dúvida, e já mencionamos ela rapidamente semana passada, a grande inversão de valores que acontece neste mundo. O Talmud nos conta de um grande sábio, Rabbi Yoshua ben Levi, que ele morreu, ou pelo menos uma morte clínica, realmente desmaiou, morreu, e milagrosamente ressuscitaram ele. E quando ele voltou, perguntaram para ele, o que você viu? Ele falou, eu vi lá em cima Olam Hafur, o mundo totalmente invertido, diferente deste mundo. Tartonim lemala, elyonim lemata. Coisas que aqui estão em cima, lá estão embaixo. E coisas que aqui estão tão enaltecidas, lá o contrário. Em outras palavras, não tudo que a gente dá tanta atenção e valor e importância são os verdadeiros valores. A gente se engana muitas vezes. Isto é grave. Estas crises, sem dúvida, são feitas para a gente, na verdade, voltar a avaliar as coisas corretas. Muitas vezes a gente tem uma tendência a falar quanto vale fulano? Quanto vale ciclano? Quanto vale? É só o dinheiro que vale uma pessoa? É o caráter? É as boas ações? E os valores, e os princípios, e a família. Onde é que está tudo isto? O que é tão importante saber a conta que ele tem? Isso traz mais felicidade? Isso faz uma pessoa melhor? Então a gente esquece um pouquinho os valores. Tanta gente trabalha 15, 20 horas por dia. Esquece. Não tem comunicação com o cônjuge. Já perdeu os laços familiares. Não conversa com os filhos. Comer numa mesa junto não existe mais. Graças a Deus que temos o Shabbat, sexta-feira à noite. Então é tão importante os valores corretos. Tem uma enfermeira australiana. O nome dela é Brownie Sachs, eu esqueci o nome bem. Ela escreveu um livro interessante, é uma mulher que trabalha somente na UTI, com pacientes terminais, Deus nos livre. Pessoas muito doentes, que estão praticamente nas últimas. E ela acompanha estas pessoas nos últimos meses ou semanas de vida. E ela escreveu um livro, esta senhora. O livro dela se chama The Five Top Regrets of the Dying. As cinco coisas que mais se arrependem as pessoas que estão morrendo. Você pensa que alguém se arrepende que ele não ficou mais tempo na fábrica? Ninguém. Alguém se arrepende que não ficou mais tempo na lojinha? Ou que era melhor voltar para casa mais tarde? Pena que eu não fiquei mais tempo longe da família? Ninguém se arrepende disso. Essas coisas que as pessoas se arrependem no fim da vida, por que eu não passei mais tempo com meus queridos familiares e amigos? Por que não coloquei um pouco mais de conteúdo na vida? E assim diante. Então, o que, que acontece quando chega uma crise e de repente tem menos trabalho e a gente está menos, na verdade, abafado e correndo atrás do vil metal muitas vezes? De repente temos tempo para pensar. Temos a possibilidade de cogitar, dar um pouco mais de tempo para o verdadeiro capital nosso. Qual é o verdadeiro capital do ser humano, se não seus filhos, sua família, seu cônjuge, seus netos, seus amigos íntimos? Isto é o verdadeiro capital, tem outro? Ninguém leva nada daqui. Você pode deixar, mas não levar. Então, é importante a gente se concentrar nessas coisas e saber a nossa verdadeira riqueza. Muitas vezes nós não estamos cientes dela. Vou lhe dar um exemplo. Presta atenção. Uma coisa que aconteceu, nem sei se tem um ano atrás, talvez menos. Tem nos Estados Unidos um economista judeu, se chama Kiv Bernard. Bernard. B-E-R-N-A-R-D. Pode olhar na Wikipédia ou no Google. Ele é um palestrante, algo excepcional, entende de economia. Ele é filho de um rabino, aliás. O pai dele era rabino, eu conheci o pai dele, era um grande rabino lá na África do Sul. Ele vive nos Estados Unidos, é um homem tradicional, judeu, religioso, e ele entende de economia como mais ninguém, e ele é palestrante a respeito. Não faz muito tempo atrás, um ano talvez, ele recebeu um telefonema da Microsoft, dizendo para ele que vai ter um congresso dos executivos top da Microsoft, dos mais importantes executivos. Nesse congresso vão vir gente do mundo inteiro, obviamente, as pessoas que são realmente lá, o primeiro escalão, e eles gostariam que ele fizesse uma palestra neste congresso. Tudo bem, a palestra dele pode custar 50 ou 100 mil dólares. É uma pessoa extremamente conhecida. Ele olhou na agenda, a data que ofereceram para ele, sexta-feira à noite. Olha, desculpa, sexta-feira à noite não posso. Eu sou judeu, observante, dia da família, dia do descanso, não tem possibilidade. Não, mas como é possível? Faz 2 anos e meio que estamos planejando isto, impossível mudar as datas. Você é o homem que precisamos, por favor. Olha, sexta-feira à noite não há possibilidade, desculpa muito. Passa 1 semana, 10 dias, liga um officer mais importante, quer dizer, alguém realmente de lá em cima da chefia, acima desses top officers executivos, e fala para ele: escuta, nós sabemos sua dificuldade, entendemos você, nós estamos oferecendo o dobro do fee, do salário para a palestra, é importante, mas nós queremos você lá, sem problema nenhum, para nós dinheiro, não é? É um congresso super importante, o dobro. O homem disse: olha, não é uma questão de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, realmente me desculpa muito, É simplesmente uma questão de princípios. Para nós é o dia mais sagrado da semana, dia do descanso, passo com meus filhos, com minha família, vou na sinagoga. No dinheiro não tem nenhuma importância neste dia, aliás. Bom, eles viram que não dá. No final, acertaram, mudaram e modificaram o programa, domingo. E ele voltou para o preço anterior, obviamente. Ótimo. Passou, fez a palestra, passa duas semanas, liga de novo este top executivo, aquele que tentou convencê-lo e ofereceu mais. E fala, olha, eu gostaria de te contar algo que me aconteceu. Depois do congresso, eu voltei com Bill Gates no avião para Nova York. Voltamos junto. No avião, não sei como, chegamos a falar de você, da sua palestra, e comentei com Bill Gates que não conseguimos que você falasse sexta-feira à noite. Neste momento, Bill Gates disse o seguinte que eu quero te transmitir. Eu, pelo meu dinheiro, posso comprar qualquer coisa. Posso comprar qualquer companhia no mundo. Qualquer prédio arranha-céu que tem em Manhattan. Qualquer patente. Qualquer gênio. Não tem problema nenhum. Eu não consegui comprar o sexta-feira à noite, o Shabbat deste judeu. Ele não sabe quanto rico ele é. Palavras que o Bill Gates falou para mim, estou te transmitindo. Vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo o que estamos falando? O Bill Gates está dizendo, você não sabe quanto rico você é, você não consegue. Eu não consigo comprar o teu sexta-feira à noite. Então nós não estamos conscientes da nossa verdadeira riqueza. Muitas vezes a gente se engana. A crise vem para nos abrir os olhos. Saber quais são as coisas que são realmente importantes, nos dão prazer e vão ter continuidade. Prazer momentâneo não é prazer. Havia dois séculos atrás, um pouco mais, quase três séculos atrás, havia na Áustria um judeu, se chamava Shimshon Wertheimer. Ele era o braço direito do imperador, do Kaiser, o imperador do Império Áustrio, Prússia, Áustria, Austro-Húngaro. Eu não sei quem era o imperador na época, vamos dizer que era o Franz Josef. Este Shimshon Wertheimer era uma mente brilhante. Era rabino formado, entendia de economia. Ele se tornou tesoureiro do império. Ele, na verdade, cuidava de todos os negócios e dos negócios particulares do imperador. Era o líder da Kihila, conseguia coisas boas para a comunidade judaica, fazia parte do que chama-se em alemão de Hofjuden. Era parte dos judeus da corte, mas jamais esqueceu o judaísmo. Não um judeu que vendeu o seu judaísmo para ficar lá no governo, não. Um judeu que mantinha seu judaísmo absolutamente como se deve. Um belo dia, e vocês podem imaginar, com a proximidade com o governo, porque cada negócio que o governador, com o imperador fazia, ele fazia junto, ele era sócio, então ele enriqueceu, ele era muito, muito rico também. Como ele era conselheiro particular do imperador, isso deixava muita, muita inveja. E essa história a gente conhece de outros lugares, não precisa se estender. Então, não faltava o bochicho, os boatos, os ministros tentando derrotá-lo e retirá-lo. Estão falando para o imperador, ele não é honesto, cuidado, ele pega, cuidado. E um belo dia, sabe, de tanto insistir com o imperador um belo dia parou o Shimshon Wertheimer e falou para ele, escuta, eu quero uma lista de tudo que se possui. Quero ver. Você tem três dias, me prepara isto, quero dar uma olhada. Shimshon Wertheimer chega três dias depois com um caderno, com uma lista. O tamanho do caderno não era tão grande. Só de ver o caderno, o imperador falou, você está mentindo. E começou a olhar, Onde é que está aquele depósito que nós compramos junto? Onde é que está aquele castelo que você é sócio? Onde é que está aqueles terrenos? E os navios? O Shimshon Wertheimer falou para ele: o Senhor me pediu uma lista de tudo que eu tenho. Olha aqui. Ele abriu e mostrou para ele. Era a lista de toda a tzedaká que ele fez. Eu dei para tal orfanato, para tal escola, para estas viúvas, ajudei esta yeshiva, ajudei, na verdade, a fazer um hospital aqui, ajudei todas as ajudas que ele deu. E ele disse para o imperador: isto é meu, o resto não tenho certeza. O resto pode ir, pode subir, pode descer, a gente não sabe. Tudo que você deu e fez o bem é teu. O imperador ficou super admirado dele e ainda se ligou mais a ele. Temos que saber qual é a nossa verdadeira riqueza. A gente muitas vezes se engana. A crise nos permite dar uma olhada. O judeu que tem uma mesa de Shabbat, sexta-feira à noite, filhos comendo com ele e com respeito, e não chama o pai pelo primeiro nome, e levanta para dar a cadeira dele, e três gerações ou quatro respondem o mesmo amém ou kiddush, isto é riqueza. Talvez um milionário. O Talmud diz: quem tem uma esposa que faz o bem é homem rico. Então a gente tem que olhar e avaliar as coisas. A crise nos permite fazer isto. Muitas vezes a gente faz coisas que a crise nos corrige. Vou dar um exemplo. A ostentação. A ostentação, a gente sabe que o judaísmo está contra. O judaísmo é um grande adepto da discrição, do recato, da ocultação. Em todas as cenas. As leis de tzniut, do recato, não é apenas na roupa das mulheres, é na forma de falar, na forma de agir. Ostentação só pode atrair coisas que não são boas, não servem. O Talmud nos diz que as primeiras tábuas foram dadas com muito barulho e muito fanfarra, quebraram. As segundas ficaram dadas sem barulho, sem publicidade, sem flash, e estão aqui até hoje. Então, quando chega uma crise, a gente diminui a ostentação, fica mais discreto, tem mais tempo de refletir, de dedicar às coisas certas. Isto tudo pode ser muito benéfico. Mas existe uma coisa a mais, que talvez é o principal da aula, que a gente não tocou ainda. A crise não somente tem consequências boas, mas a própria crise é uma oportunidade. O judaísmo acredita que em cada dificuldade que tem, tem uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade de amadurecer. Uma oportunidade de criatividade. Você pode daqui sair uma coisa inimaginável, que jamais teria acontecido sem crise. Como a expressão bíblica, me'az yatsa matok. De uma coisa dura, no final, saiu a coisa doce. E vamos tentar dar exemplos. Isto é muito importante. Mas antes de dar o exemplo, talvez uma pergunta. Mas por que que Deus faz isto? Por que que Deus tem que me mandar uma crise para eu crescer, amado Deus? Deixa crescer sem crise. A resposta é o seguinte. Duas respostas. A primeira é um teste. Deus está nos testando. Você testa a pessoa na dificuldade, não no momento de fartura. Você testa a pessoa quando está no aperto, como que ele se comporta. Tem um lugar no Talmud que fala sobre os peixes e diz o seguinte: o lobo marinho não é um peixe, porque na hora, na verdade, do perigo, ele corre para a margem. Então não é um peixe. Se cada vez tem um perigo, ele fica para a margem, ele não é um peixe. A lealdade, o compromisso. Você pode ver isto na dificuldade. E Deus testa. As matriarcas nossas, todas elas ficaram estéril por muitos anos. Sara demorou para ter filhos. Rivka, mais de 20 anos. Rachel demorou muito. Por quê? Deus, diz o Talmud, estava almejando as preces e as orações sinceras destas mulheres, de tão elevadas que elas eram. Então, é no teste, tem um momento, na Torá está escrito um passuk que de vez em quando Deus nos manda um falso profeta. E cuidado, porque quando ele te pede para fazer idolatria, então você sabe que ele não é um verdadeiro profeta. E o Talmud diz, e a Torá diz o seguinte, que menase Hashem Elokechem, Deus está testando vocês, Ladat hayeshchem ohavim et Hashem Elokechem, para ver se vocês realmente amam e se dedicam a Deus. Então tem testes na vida, sim, tem. Na dificuldade estamos testados para ver o que, que acontece. É muito fácil ser um judeu e gostar. Gefilte fish, é um kol nidre, por que não? Mas como ficaria você com 60 anos de comunismo na Rússia? Você continuaria judeu? Como fizeram os 3 milhões de judeus ou 4 milhões de judeus que estavam lá? Ou você se esconderia, você fugiria, trocaria de casaco? De vez em quando somos testados, é verdade, para ver como vai ser a nossa reação. Mas não é isto a resposta principal. A resposta principal é que o ser humano tem dons e talentos. Ele tem poderes na sua alma, poderes revelados e poderes ocultos. A dificuldade, ela leva à tona os talentos ocultos. É na dificuldade que a pessoa descobre quanta força e quanto potencial ele tem. Isso é garantido. Isso se chama, na linguagem dos místicos, da Kabbalah e da Hassidut, legalot kohot hanelamim. Nós temos forças extraordinárias, mas elas estão latentes, elas estão adormecidas, anos e anos, e numa dificuldade de repente desaparecem. Na Segunda Guerra Mundial, quando começaram a cair as primeiras bombas em Varsóvia, os nazistas em 1939 invadindo a Polônia, que aguentou poucos dias, tem testemunhas oculares que contaram que viram pessoas que estavam de cadeiras de rodas, paralíticos já há anos, se levantar da cadeira e correr para o bunker. Talvez não correr, estou exagerando, ir para o bunker. O que, que aconteceu? Eram mentirosos? Não. Eram hipócritas? Não. Eram pessoas que não estavam cientes que eles têm ainda um pouco de força nas pernas para andar. E surgiu uma dificuldade e de repente acordou e foi, e a perna se levantou pelo perigo da bomba. E isto acontece com cada um de nós. Quando uma mãe fala para seu filho, hoje meu filho, eu não vou te ajudar a fazer as lições de casa. O que, que acontece? Neste momento é o maior bem feito para o filho. Porque pela primeira vez ele não vai receber tudo mastigado. Ele vai ter que se esforçar. E de repente ele vai dar certo. É um obstáculo, é difícil. A primeira vez é complicado, é difícil. Como que ele vai chegar? Mas na dificuldade nasce tanta coisa boa. Aliás, na natureza é assim. Eu vejo aqui muitas mulheres, não sei se usam pérolas. Como que nascem pérolas? Uma coisa interessante. Existe uma coisa que se chama uma ostra. Esta ostra, quando por motivo algum houve uma abertura, normalmente as ostras são fechadas. Se abriu um pouco, entrou um grão da areia. E este grão da areia atrapalha a ostra, coça. Irrita, provoca. que faz a ostra de forma natural, ela cria um líquido que ela ejeta, que ela secreta, e este líquido branco vai começar a girar no redor deste grão de areia. Girando, 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 forma uma pérola. Pérolas simples, 5 anos. Pérolas bonitas das caras especiais, 10 anos. A pérola nasce quando a ostra tem uma dificuldade, uma irritação, algo que atrapalha. É justamente no momento de irritação, da adversidade, de aperto, que podem nascer as gemas, os diamantes e as joias. É isto que Deus muitas vezes tem que nos ensinar. Tinha um homem, perdeu seu emprego. Ele tem 45 anos. Perdeu seu emprego, ele está em casa. 3 meses procurando emprego. Uma coisa muito chata, homem em casa, a gente sabe, não é fácil. Ele está lá, manda o currículo à direita, à esquerda, ele é formado por tal universidade, tal diploma, engenheiro, ele fez psicologia, ele é excelente, tudo perfeito, ele manda o currículo à direita e à esquerda, e não está indo. Ele está no telefone todo o tempo, tentando marcar entrevistas, 3, 4, 5 meses, está desesperado. As economias estão indo embora. Ele está lá desesperado em casa, tentando telefonar, ligar, pegando o jornal. Ele pega um lápis, enquanto ele está falando, ou tentando falar, tentando marcar uma entrevista, ele rabisca alguma coisa. Rabiscou? Não está ruim. Fez um outro, rabiscou. Não está tão ruim. Ele viu. Só ele fez. Ele desceu embaixo, foi na primeira loja que ele encontrou, na papelaria, comprou um pouco de canvas e um pouco de guache. E começou. Pa, 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 fez algumas coisas lá. Primeira não ia tomar, segunda não ia, quarta não ia. Passa 2, 3 semanas, ele liga para o Gabi Mileski. Gabi, aquela galeria lá que vocês têm, poderia talvez eu expor 2 semanas? Por que não? Alguém da comunidade que expor, se apresenta como pintor. Expus aqui, passaram alguns artistas, gostaram. Um ano depois, ele está na Madison Avenue, em Manhattan. Hoje, não quer saber nem de engenharia, nem de psicologia, o cara é milionário. O que aconteceu? Se ele não perdia este emprego, jamais ele saberia que ele tem o dom de ser um pintor. Então o aperto em si revelou algo que estava adormecido, um potencial que nem ele sabia, uma força oculta. E isto é a função da crise, da adversidade, abrir novos horizontes, revelar forças ocultas que o ser humano tem. Coisas tão fantásticas, tão especiais. Aquela mãe cujo filho passa uma cirurgia grave. Isto desperta dentro da mãe tanto amor, tanta compaixão. Nem ela sabia que ela pode dar tanto amor. Esta dificuldade criou laços e comunicações que vai ficar para a vida. Nem ela sabia. Nossos sábios dizem que quando alguém, um professor, tem uma citação no Talmud, Harbe lamadeti mirabotai, eu aprendi muito com meus mestres e com meus amigos, umitalmidai yoter mikulam, mas dos meus alunos aprendi mais do que nunca. Por quê? Porque os alunos, eles desafiam o professor. Eles colocam ele no aperto, fazem perguntas e mil perguntas, ele não sabe, ele tem que procurar livros, ele tem que começar a pesquisar. O desafio faz a pessoa crescer. É isso que estamos tentando entender. A crise faz a pessoa crescer e ver um novo horizonte. Coisas fantásticas que ele nem sabe que existem. É interessante, se a gente olhar na nossa história, não mais no micro, mas no macro. a história do povo judeu. As maiores realizações foram em momentos de apertos e perseguições. Vamos começar com o Talmud Babilônio, que é a nossa grande sabedoria. A lei oral, 60 volumes de Talmud que abrange todo o conhecimento judaico. Não tem nada que não tenha no Talmud. De medicina à botânica, da anatomia até astrofísica. Tudo está no Talmud. Quando nasceu o Talmud? Como a própria palavra diz. Na Babilônia. Talmud Bavli. O que fazemos na Babilônia? Era de passeio? Era uma excursão? Era um camp? Uma colônia de férias? A gente chegou na Babilônia porque a gente estava, na verdade, acorrentado como escravos. Como diz o salmista, Al Narot Babel Sham Yashavnu Vesham Bachinu. Nos rios da Babilônia a gente chorou. Fomos exilados de Jerusalém. Chegamos lá acorrentados. E lá criamos o Talmud Babilônio, as maiores academias que ficaram centenas de anos. O grande legislador Maimônides, o grande filósofo, o grande médico, quando que ele escreveu tudo isto? Nas perseguições que ele passou na Espanha, século XII. Ele conta durante 10 anos o pai dele e a família foram andados de cidade em cidade, fugindo dos almohades. Os almohades eram uma tribo fanática muçulmana que queria converter todos os infiéis ou matá-los. E lá o Maimônides está redigindo, ou muitas vezes no porão dos navios, suas obras magníficas. Onde nasceu o Shulchan Aruch? Shulchan Aruch é o código da lei judaica, escrito por Yosef Caro. Yosef Caro foi expulso da Espanha em 1492. Foi para Portugal. Portugal foi para Salônica. Salônica para Turquia. Foi um rabino em Andripol e finalmente termina em Tzfat. Como seus contemporâneos, os cabalistas, Moshe Cordovero, Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Shlomo El-Kabatz, os grandes mestres da Kabbalah. Quando foi isto? Depois de um dos piores mais turbulentos da nossa história. Fomos expulsos da Espanha. Muitos morreram. Foi um período terrível. Terminou o século d'ouro judaico na Espanha. Pensou que termina tudo. E de repente surgem as obras mais bonitas possíveis. Quando surgiu o Baal Shem Tov? Exatamente depois dos pogromes de 1648-1649 na Europa. Khmelnytsky, ouviram falar dele? Bogdan Khmelnytsky, da Ucrânia, homem que matou entre 100 e 200 mil judeus na Europa. Quando a gente lembra o nome dele, falamos em marchmo. Bogdan Khmelnytsky, ele é o Garibaldi da Ucrânia, ele é o Bismarck da Ucrânia. Ele que tirou o jugo polonês e russo da Ucrânia, fez deles um pai, mas onde que ele passava, ele matava judeus. Era uma coisa terrível, não havia uma família que não perdeu gente. Era uma coisa, e de repente surgiu o Baal Shem Tov, com suas lições de amor para cada judeu, da alegria verdadeira, e fundou um movimento racídico. Então, meus amigos, se a gente olha bem, a gente vai ver que exatamente nestas situações difíceis que nascem as realizações mais grandes possíveis. E isto não é somente válido no judaísmo, é válido em tudo o que nós estamos falando. Muitas empresas reagem à crise econômica, mas fazem isto de uma forma que eles cortam, na verdade, pessoas. Aguardam para ver o que vai acontecer, como vão se desenvolver os acontecimentos. Postergam investimentos, não fazem nada. A verdade é que a crise pode nos beneficiar em muitos outros setores. E pode, na verdade, as empresas saírem mais beneficiadas. O exemplo que se dá para isto nos livros, tem muitos estudos sobre isso, não quero entrar, não é momento de entrar tanto no assunto, mas existe um estudo em inglês, se chama Never Waste a good crisis. Nunca descarta uma boa crise, porque sempre tem alguma coisa boa que vai acontecer. E o exemplo que se dá na economia para isto é a história da Danone na Argentina, em 2002, a grande crise econômica da Argentina, e a Danone, de repente, famosa por leite e iogurte e tudo isso, resolve engarrafar água. E foi um sucesso total. E no final da crise se deu melhor que todo mundo. A criatividade, e a inspiração, e a cogitação, e a revelação de novos horizontes. E isto é válido para cada um de nós. Então a crise tem seus lados positivos. Claro que tem gente sofrendo, nós não podemos tentar ignorar isto. Mas como tudo neste mundo é uma faca de dois gumes, a gente tem que ver o lado positivo e negativo. Nós estamos aqui no meio de Sukkot. Sukkot é chamado Zman Simchatenu, a época da nossa alegria. Então nós temos que falar das coisas boas que a crise pode nos ensinar. E hoje nós vimos que a crise pode causar inversão de valores errados, nos permitir pensar, cogitar, enxergar a oportunidade na dificuldade e principalmente revelar talentos que eram ocultos e adormecidos. Eu agradeço a vocês muito, mas antes de terminar, eu escolhi hoje um texto que não é bíblico e não é rabínico, apesar que eu gosto muito de me apoiar nos textos rabínicos e bíblicos, porque eu acho que são verdades imutáveis, mas de um outro judeu muito inteligente. Me permite de lhe ler o que é que Albert Einstein escreve sobre a crise, por favor. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Parece que ele estuda Talmud, hein? Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflore o melhor de cada um. Então, meus amigos, eu acho que Einstein pegou bem as lições judaicas e resumiu elas perfeitamente. É isto que a gente queria transmitir hoje. Nós, se Deus quiser, na próxima aula, que será dia 15, daqui 15 dias, de novo uma quinta-feira às 8h30, responderemos para uma pergunta bem difícil. Quais são as melhores ações do mercado para investir agora? Se Deus quiser, daqui 15 dias estaremos aqui para responder esta pergunta. Levam caneta e caderneta para poder saber o que fazer o próximo dia na Bovespa e em outros lugares, se Deus quiser. Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão vamos terminar talvez com uma história hassídica. Rabino, por favor.
Se o senhor pegar a palavra crise,
sim,
C-R-I... S-E,
sim,
e tirar a palavra S, o que que fica?
Criar. Eu gostei. Muito bom, muito bom. Gostei do jogo de palavras, muito bom. Na cria se cria. Muito bom. Que mais? Em hebraico, a palavra aflição é tzuras, tzara. Tzara, se você na verdade, muda as letras, nem, sem tirar, só muda a ordem das letras, faz ratsa, mais vontade. Em hebraico, uma praga é nega. Se você vira as letras, mesmo as letras, faz a palavra oneg, prazer. Então, tudo que é ruim pode ser transformado em negativo. Que mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim.
Obrigada pela sua palestra, Rabino. Por o senhor favor. Comentou que os valores mudaram muito, que as pessoas precisam voltar para o que realmente tem valor. Quando mudou? Por que mudou?
Isto tem que perguntar aos sociólogos, mas aparentemente a facilidade hoje de muitas coisas, a era do descartável, que tudo é descartável, isto também nos atrapalha em certas coisas. Então, quando as coisas eram mais difíceis, eram mais apreciadas. Tudo que vem sem esforço não tem apreciação devida. E hoje a gente sofre disto. Então tem que se cuidar, tem que manter a cabeça no lugar. Muito importante. Não tudo é descartável. A família está sendo muito açoitada hoje em dia, o conceito da família. Não precisa explicar isto para ninguém. Então temos que colocar limites, que é muito importante. Que mais? O que mais?
Eu gostaria de saber sobre o nome
do... The Five Top Regrets of the Dying. Por favor.
Rabino, gostaria de saber, o senhor comentou o momento de crises que as pessoas vivem com suas aflições.
Sim.
Como é que o judaísmo ele encara e ele recomenda para as pessoas que têm que, numa situação de crise, que vive uma aflição e sabe que vai gerar uma aflição para outra pessoa, no caso, por exemplo, de uma redução de funcionários de uma empresa? Você sabe que você tem que demitir alguém. Você está aflito e vai gerar uma aflição em outra pessoa.
Sim, uma pergunta muito boa. E o pensamento tem que ser o seguinte. Eu vou deixar... Vamos pegar uma pessoa que tem uma empresa de 100 pessoas. Ele está extremamente aflito. Ele vai ter que demitir 30 pessoas para poder sobreviver à empresa. Então, um homem como este, o judaísmo recomenda que ele se concentre nos 70 pessoas que ele está ainda conseguindo empregar. Está entendendo? Se ele vai se concentrar, é muito dolorido demitir uma pessoa que está boa, que é um bom profissional, que não nada fez de ruim, mas infelizmente é o momento, mas ele tem que salvar a empresa. Então, o que se recomenda num momento como esse? Ele tem que pensar ou todo mundo afunda no barco ou ele salva aqueles que ele pode salvar. E obviamente que cada um que pode salvar é muito importante. Então, como eu falei semana passada, tem que tentar se concentrar nas coisas positivas. É verdade que é negativo, vai ter gente que sofre, mas do outro lado ele está ajudando outros 70 a manter sua família. Eu olharia desta forma. Porque se concentrar só nas coisas que nos dão aperto no coração, nos deixa deprimido. Então temos que sempre olhar o lado positivo que ele é capaz de fazer. Que mais?
Rabino, a pergunta que eu tenho é quando a gente está num momento de crise e a gente tem aqueles insights criativos, como o senhor acabou de falar, a gente cria projetos, ideias e começa a correr atrás E assim, de repente vem um medo, um pavor de que isso pode dar errado, e chega a tomar conta da gente, de todas as pessoas na família, e aí a coisa nunca vai para frente, ela fica estagnada, parada, mesmo com essas ideias. Chega um momento que... Como sair desse medo? Como enfrentar isso e conseguir criar os projetos sem o medo de que vai dar errado, que vai cair, afinal?
Certo. O grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, dizia que, em geral, coisas como estas que você está perguntando, é bom se aconselhar com duas pessoas entendidas e amigas. Isso é uma decisão muito difícil. Não é tão fácil a pessoa se aventurar numa nova coisa que pode ser apenas uma aventura ou uma coisa de ego, ou realmente um talento que está aparecendo. E quanto vale investir nisto? Então, isto, neste momento, não pode tomar uma decisão deste sozinho. Tem que se aconselhar, tem que ter uma bênção divina, obviamente, mas tem que se aconselhar com pessoas entendidas e amigos. Uma decisão desse não pode ser tomada, porque a pessoa é subjetiva. Mesmo a pessoa que descobriu, de repente, um talento latente, ele está subjetivo. Ele está querendo criar, ele está querendo demonstrar, ele está, etc. Então, ele tem que ter, escutar pessoas que são mais objetivas, mas que são amigos. Não tomar uma decisão sozinho. Entendeu? Que mais? Então, vamos terminar com uma pequena história hassídica. O pessoal está... Tem uma pergunta? Ana, por favor.
Boa noite. Rabino, queria lhe perguntar como que o senhor acha que a crise está começando, né? Eu acredito que daqui uns meses, ou talvez o ano que vem, vai piorar. Como a comunidade judaica se prepara para que filhos não saiam das escolas judaicas, para enxugar comunidades, centros comunitários... E juntar forças para coisas muito importantes e que não cada instituição pense em si mesma e não se atravesse momentos tão difíceis. Por exemplo, tantos programas que tem para Israel, para a juventude, coisas um pouco secundárias. Se o senhor acha que a comunidade, a nossa comunidade, se prepara para isso.
Então, eu não escutei nada a respeito, achei uma observação muito importante. Ainda não vi nada das instâncias teto a respeito, mas eu acho que é bom se preparar. Tudo que a gente se prepara, a gente atravessa mais rapidamente, principalmente que o nosso presidente diz que é uma travessia. Então, tem que realmente arrumar os botes e preparar-se. Eu acho super interessante o que você falou, deveria realmente, porque o que acontece? Na crise tem que cortar as coisas supérfluas, desnecessárias, que são bons quando as vacas são gordas, mas quando as vacas são magras, não podemos se permitir tudo. Tem certas coisas que poderiam ser feitas em conjunto, certos serviços que poderiam beneficiar algumas entidades juntos, e talvez certas campanhas que poderiam se conscientizar mais as pessoas, ser mais discretas e investir o dinheiro nas coisas certas no momento da crise. Muita gente ajuda outros lá fora, talvez a prioridade hoje é o Brasil, e não tanto lá fora. Tem outras de várias sugestões interessantes, eu gostei do que você falou, mas eu não escutei nada, e também tenho que falar isso com as entidades teto, acho que deveria realmente se pensar como fazer esta travessia. Sim, muito importante, muito importante. Nós estamos... alguns dias de Simchat Torah. Estamos nos dias intermediários de Sukkot. Se Deus quiser, domingo à noite já é Yom Tov de novo. Se faz Kiddush, se acende as velas, é Shmini Atzeret. Segunda de dia tem Yiskor. E segunda à noite tem as danças com a Torah, Simchat Torah. Todo mundo conhece. Não precisa de explicação, de apresentação. Então, deixa eu lhe contar uma pequena história hassídica, verídica, que tem mais ou menos 250, 300 anos de idade. havia um grande mestre hassídico na cidade de Berdichev. Berdichev é na Ucrânia. Se encontra ao sul de Kiev. Você vai de Kiev para Jitomir, um pouco mais abaixo, tem um shtetl que se chama Berdichev. É um shtetl onde que tinha dezenas de milhares de judeus e grandes mestres. E um deles era Rav Levi Yitzhak de Berdichev, que foi um aluno indireto do Baal Shem Tov. Foi um grande mestre e um grande defensor do povo de Israel. E a história é o seguinte. Alguns dias antes do Rosh Hashanah, Rav Levi Yitzhak de Berdichev chamou um judeu da comunidade dele e falou para ele: eu estou te incumbindo com uma missão muito importante. Tem um judeu, pai de família, que está preso. Era muito comum naquela época pegar, prender judeus, sequestrá-los, e estão pedindo um resgate de 300 rublos. O inocente, o homem não fez nada. Era uma época feudal, muito comum prender gente e pedir dinheiro. Este judeu está preso em tal e tal lugar e estão pedindo 300 rublos para resgatá-lo. Ele tem 6 filhos que esperam em casa por ele. Eu gostaria que você cuidasse da campanha e tenta que este judeu volta para casa, se não para Rosh Hashanah, pelo menos para Yom Kippur, que ele esteja em casa. Tudo bem. O judeu assumiu, começou a campanha. Deve ser que ele não era tão bom de campanha, ou talvez tinha uma crise econômica em Berdichev. Mas não estava indo muito bem. Passou uma semana, já passou Rosh Hashanah, ele quase que arrecadou nada. Então ele estava desesperado, porque ele estava realmente preocupado como que este judeu vai sair da prisão. Era um inocente preso por um grupo de pessoas e estão pedindo dinheiro. Essa mitzvah se chama em hebraico Pidyon Shvuim. Ele quebrou a cabeça, e já era véspera de Yom Kippur. Ele se lembrou a promessa que ele fez, que ele ia tentar tirar esse judeu. Ele disse: como vou fazer? Depois ele se lembrou que lá em Berdichev tem um clube também. E lá no clube tem uma sala onde se joga cartas. Então ele falou: sabe, essa pessoa que joga cartas são caras um pouco mais brincalhões, mas são boa gente, têm compaixão e são talvez um pouco mais abastados, deixa eu tentar minha sorte lá. Ele foi lá, o pessoal estava cheio de mesas de cartado. Ele chegou na primeira mesa, tentou explicar, tem um judeu preso, que precisa arrumar, pai de família. O pessoal não estava muito interessado. E tentou a vender a mercadoria importante dele, mas tinha um brincalhão na mesa que escutou, e na mesa tinha um garrafão, e tinha uma garrafão de vodka, assim. Só este brincalhão falou: sabe o quê? Se você beber este garrafão de vodka, eu te arrumo a mesa aqui, nós vamos te dar 100 rublos. Ele falou: mas como eu vou beber um garrafão de vodka véspera de Yom Kippur, o único dia que eu vou rezar com Kavaná um pouco, com introspecção, eu falo com Deus, me arrependo, você quer que eu faça isso? Amigo, você pediu dinheiro, esta condição, você bebe o garrafão, nós te damos 100 rublos. Bom, este judeu pensou bem, falou: o que eu vou pensar agora no meu Yom Kippur, tem uma pessoa presa aqui, um inocente, coitado. Ele falou: eu aceito. Pegou o garrafão, bebeu toda a vodka, não era coisa pequena, e os caras mantiveram sua palavra, pagaram 100 rublos. Ele já está indo tudo alegre, bem alegre, um pouco com a bebida, ele vai para a segunda mesa. Ele lá também se aventura e pede: por favor, eu gostaria. Só que ele não viu, mas a segunda mesa assistiu ao cenário. Então eles entenderam o que aconteceu. Todo mundo lá gostava de uma boa gozação. Então, olha, você lá bebeu um garrafão de vodka. Se você bebe um segundo garrafão de vodka, você ganha mais 100 rublos. Ele chorou, ele implorou, ele falou: não faz isso comigo, tenho um Kippur hoje à noite, amanhã, se eu beber isso, vou ficar bêbado. Você quer que eu passe o dia mais sagrado do ano bêbado, embriagado, sem nenhuma intenção e possibilidade nem de pensar? Por favor, não faz isso comigo. Não adiantou nada. Os caras na mesa falaram: é isto ou nada? com isto ou nada, ele pensou, ele falou, o que eu estou pensando no meu Yom Kippur? Estamos falando de um homem que está num calabouço. Um homem que está inocente, 6 filhos estão esperando em casa, o que é isto? Ele falou, concordei. Pegou o garrafão, bebeu até o final e embolsou mais 100 rublos. E agora titubeando, balançando um pouco já, porque ele não está, ele está vacilando, ele se dirigiu a uma outra mesa. Claro que lá eles assistiram a tudo, já sabiam o que está acontecendo, ele começou a explicar, mitzvah, grande, véspera de Yom Kippur, vamos salvar um inocente e trazê-lo para sua casa. Ele já não estava falando tão bem, porque a bebida já estava fazendo seu efeito. Ele falou, amigo, aqui tem um garrafão também de vodka. Se você beber este terceiro garrafão, você recebe os 100 rublos que falta. Ele falou, mas não façam isso comigo, porque não só que não vou ser bêbado, eu vou cair duro aqui mesmo. Quer dizer, não vou ter Yom Kippur, total, vou pifar aqui. Não faça isso comigo. Fala, amigo, você pediu, é isto. Nós estamos dispostos a pagar, é uma tzedaká importante, a gente quer um pouco de alegria, merecemos aqui. Amigo, você precisa beber esse garrafão. Ele entendeu que Yom Kippur ele já não vai ter. Ele pensou muito neste judeu, pensou na esposa e nos filhos. Ele disse, eu quero que este judeu volte para Yom Kippur, para casa. Então o que ele fez? Ele falou, tudo bem, eu vou beber isto, eu sei que eu vou desmaiar aqui, não tem possibilidade de andar, mas eu não conseguia nem mais andar. Mas vou lhe pedir 2 favores. O primeiro, tirou do bolso o endereço e falou, aqui é o endereço onde que tem que pagar os 300 rublos. Por favor, uma boa alma, se pode lá ir, pelo menos para o judeu voltar para casa. Falaram sim, tudo bem, não tem problema nenhum. E a segunda coisa que eu estou lhe pedindo, já que vou beber, já que vou, na verdade, cair duro e desabar aqui mesmo, e dormir todo Yom Kippur, se podia arrumar um schlepper, alguém que me pega e que me joga no último banco da sinagoga, pelo menos vou dormir na sinagoga. Eu não vou rezar na sinagoga, pelo menos que eu dormo na sinagoga. Falaram, tudo bem. Ele pegou o garrafão, bebeu até o final e realmente caiu duro. Na hora, não demorou 5 minutos, ele estava acabado. Estes homens que jogavam cartas de grande coração fizeram a sua promessa. Um foi e pagou o resgate. E realmente liberou o homem, chegou em casa antes de Yom Kippur. Os outros conseguiram lá 2 empregados, pegaram o bêbado, jogaram nas costas e jogaram ele no último banco da sinagoga. E chega Yom Kippur. Na noite de Yom Kippur, a sinagoga está se enchendo. Todo mundo chega em tempo. Acende as velas no Shume Lichtler. O pessoal pega, na verdade, um talit. Coloca o talit em cima da cabeça. Uma vez por ano, a gente tem que rezar como se deve. A sinagoga está se enchendo. Entra o rabino Reb Levi Yitzchak de Berditchov, o grande mestre. Ele era o Chazan, ele mesmo. Ele tinha uma voz fantástica. Quando ele rezava, todo o Kahal, toda a comunidade rezava com ele. Era algo fantástico. Ele entra, abre uma arca. Você sabe que no Kal Nidre, se tira o Sefer Torah, começa a distribuir o Sefer Torah para as pessoas, vários Sefer Torah. E o Chazan, o rabino, começa a cantar. Ele canta numa voz fervorosa. Todo mundo se eleva com ele. É uma aventura espiritual extraordinária. No meio do Kal Nidre, da reza máxima de Yom Kippur, o bêbado acorda. Lá no último banco, ele acorda. Ele acorda, ele deu uma olhada assim de longe, e ele viu que o pessoal está com Sefer Torah segurando. Então ele falou, bom, é Simchat Torah. Então ele começou a pular. Sissu v'simcho v'simchat Torah ki mitzion tetzetu. Ele começou a dançar. Você pode imaginar a sinagoga, todo mundo sério, compenetrado, e de repente tem um louco lá que está começando a cantar e dançar, estragando todo o serviço. Mas ele está convencido que é Simchat Torah. Em cada sinagoga tem um shamesh, tem um bedel, que é responsável para todo esse tipo de coisas. O bedel estava indo já a caminho para pegar o homem, o bêbado, pelo colarinho, é para levá-lo para fora, para não estragar o serviço. De repente, o rabino se vira, Rabbi Levi Yitzchak de Berdichev, olha para o Bedel, para o Shames, e falou para ele, deixa. Foi o pior Yom Kippur possível. O bêbado dançou e cantou todo o tempo. Dançou, pulou. E todos os outros estavam tentando passar um serviço sério, rezando, junto com Hazan, o rabino, se pode imaginar o estrago. Todo mundo tentando rezar, e outro pulando e falando e cantando. Foi um absurdo, não deu. Olha, nunca teve um Kal Nidre desse tipo e ninguém entendeu. Mas você sabe que ninguém vai perguntar também para o Rebbe Levi Yitzchak. Ninguém questiona um Rebbe hassídico. Passou a festa. No final de Yom Kippur, o Rebbe Levi Yitzchak tinha o costume de fazer o desjejum com seus alunos. Um aluno não vai perguntar para seu mestre, mas tinha lá um que era de fora, um pouco mais arrojado, mais curioso, e ele perguntou, ele falou, Rebbe, como que você deixou este bêbado estragar toda a reza de todo mundo? Ninguém conseguiu rezar. O cara cantou lá um bêbado louco. Como que você deixou isto? Rebbe Levi Yitzchak de Berdichev ficou sério e disse, eu vou lhe explicar. As festas judaicas deste mês, elas vão cada vez crescendo. Começa com Rosh Hashanah. Depois tem os dias de Tshuva. Depois Yom Kippur. Depois tem Sukkot. Depois tem o Shana Rabba. Depois Shmini Atzeret. E termina e culmina com as danças de Simchat Torah. Cada passo é um preparo para a próxima etapa. Vai crescendo. Cada vez é um trampolim. Você vai subindo uma etapa até chegar à última. Este judeu, que era o bêbado, vocês estão me perguntando, eu sei quanto que ele se esforçou para trazer seu irmão para casa. Eu sei quanto que ele foi devoto e se abnegou totalmente para trazer um homem inocente de volta para sua esposa com seis filhos. Este homem, ele não teve que passar todas as etapas. Ele pulou de Rosh Hashanah direto para Simchat Torah. Pela estatura da sua alma, ele foi direto de Rosh Hashanah para Simchat Torah. Sabe por que eu deixei ele dançar? Porque para ele era Simchat Torah. A gente estava ainda em Yom Kippur, mas ele já estava em Simchat Torah. Muito obrigado, boa noite.